Senhor presidente, senhora senadora Ana Amélia, estamos nós dois aqui. O senador Paim já falou e saiu, teve que sair. Mas foi interessante hoje pela manhã, o senador Paim, na comissão de direitos humanos, fez uma análise referente aos projetos que estão em tramitação sobre a tão angustiante questão da distribuição da renda nacional entre União, Estados e municípios. O jovem e brilhante senador Randolfe, que apresentou um dos projetos, o outro foi a senadora do Amazonas, dizia hoje na comissão, e com toda a razão, que essa é a matéria que o Supremo, inclusive, deu prazo para nós, que nós temos a obrigação de legislar, para dar a adaptação real, moderna e concreta a essa questão. Nós, do Rio Grande do Sul, através de uma cópia de uma mensagem que o líder do MDB na Assembleia Legislativa enviou ao governador, deputado Felix, mostrando as angústias e a preocupação dos nossos parlamentares com relação à situação do Rio Grande do Sul e aos prejuízos que ele teria com relação ao debate que está sendo travado nesse momento nessa casa. E nós achamos interessante exatamente discutirmos. Inclusive, foi feito uma ideia, um convite ao governador do Rio Grande do Sul, o dinâmico e competente governador Tarso Genro, para vir a essa casa, numa reunião de várias comissões, discutir algumas pautas referentes ao momento e às dificuldades que vive o Rio Grande do Sul. São várias questões. Eu nem analiso olhando para o dia a dia. Há uma atitude meia de mágoa do Rio Grande do Sul com relação ao tratamento que, ao longo da história, vem tendo por parte do Brasil. Eu digo isso com uma serenidade muito grande, porque a maioria das vezes nós, o Rio Grande do Sul, somos obrigados a reconhecer que as vezes em que nós fomos meio maltratados mais pelo governo federal era quando gaúchos estavam na presidência da República. Eu mesmo, admirador convicto do Dr. Getúlio Vargas, reconheço que nos seus 20 anos ele foi indiscutivelmente o maior administrador, o maior executivo, o maior líder da história brasileira. Mas por Rio Grande do Sul, eu não me lembro, não conheço nenhum grande feito do Dr. Getúlio a favor do seu Estado. Foi assim com o Dr. João Goulart, foi assim com os generais presidentes. Então hoje a gente está tranquilo. Primeiro porque nós temos muito carinho, muito respeito e muita confiança na presidente Dilma. Não que ela vá tratar o Rio Grande do Sul melhor que os outros estados, mas que ela vá tratar o Rio Grande do Sul com o apreço que o Rio Grande do Sul merece. Segundo, nós temos confiança no governador Tarso Genro e sabemos que a sua administração, o esforço que ele vem fazendo no sentido de desenvolver e avançar as questões referentes ao Rio Grande do Sul, encontrará guarida no governo federal. Eu tenho uma luta antiga aqui, senadora Ana Amélia. Eu parei de falar porque a senadora Ana Amélia vai ocupar a presidência. E com todo respeito ao senador que se afasta, Eu digo que fico muito satisfeito com a presença da senadora Ana Amélia na presidência. Agradeço a Vossa Excelência essa gentileza. Agora podemos tratar com mais tranquilidade das coisas do Rio Grande do Sul. Mas eu digo que questões que estão em debate e que estão em discussão.
Senador Pedro Simão, Vossa Excelência me dá a honra de merecer uma parte de Vossa Excelência?
Pois não. Vamos
conceder uma parte? Em primeiro lugar, eu quero concordar com Vossa Excelência, né, que a senadora Amélia, né, lá do Rio Grande do Sul, sua colega de bancada, realmente ela dá todo um tchan, todo especial, quando preside a sessão dessa casa e quando está na tribuna. Estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Segundo, eu tive a oportunidade de lá no Amapá assistir uma participação de Vossa Excelência, da senadora Ana Amélia, do senador Paulo Paim, quando debatia com profundidade os assuntos que diziam respeito aos seus estados, principalmente a questão do carvão, da economia do Rio Grande do Sul, onde o Rio Grande do Sul aqui está muito bem representado por Vossas Excelências. Eu queria apenas me congratular e dizer a Vossa Excelência da admiração, do respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Eu saí da presidência, tive que me retirar da presidência, dos trabalhos, porque eu tenho um compromisso agora, foi confirmado uma audiência que eu estou perseguindo há quase 30 dias, e eu vou ter que me ausentar, mas vou ficar sintonizado no rádio, ouvindo Vossa Excelência na Rádio Senado. Muito obrigado, senadora, pela oportunidade. Parabéns pela forma como Vossa Excelência trata dos assuntos na tribuna que diz interesse ao seu estado e ao país.
Eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência. É que eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade, já que a senadora Ana Amélia estava assumindo a presidência, de eu dizer que a partir de agora nós estamos na tranquilidade, orador e presidente defendendo a mesma bandeira. Mas eu digo, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência, antes de ser a brilhante senadora que é, foi uma das jornalistas, radialistas, comentaristas de televisão mais importantes do Brasil e acompanhou toda essa história. As mágoas e certos ressentimentos que reciprocamente nós e o Brasil nós temos. E eu volto a repetir perante Vossa Excelência. Nós reconhecemos que começa que nós somos obrigados a dizer o que eu disse e repito. Ninguém foi mais brasileiro do que os gaúchos na presidência da República. E ninguém quis ser mais imparcial e esqueceu tanto do Rio Grande do Sul como os gaúchos na presidência da República. Eu dizia, o Juscelino em 5 anos, fez mais por Minas Gerais que o Getúlio em 20, o Jango em 5 e os generais em 15. Então, e é assim. Mas nós estamos vivendo agora alguns momentos que são muito delicados. Para nós é uma questão de honra o problema do carvão. Nós não aceitamos o que aconteceu, onde pura e simplesmente, sem nenhuma satisfação, tiraram o carvão da agenda dos leilões que vão ser feitos agora. Nós não aceitamos isso. Eu já disse 1000 vezes e repito aqui, se esse carvão que está lá no Rio Grande do Sul estivesse ali em São Paulo, mas agora talvez nós tivéssemos mais empresas de energia baseada no carvão do que hidrelétrica. Mas não está, está no Rio Grande do Sul. Na metade sul do Rio Grande do Sul, então que se dane, fique lá. A China está fazendo uma usina de carvão por semana. E o Rio Grande do Sul e o Brasil se dão o luxo de importa carvão da Venezuela, importa carvão da Colômbia, mas não pode ter carvão do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, nos leilões a serem feitos. Isso vai ter que mudar. Eu acho uma questão de honra, e acho que é uma das questões que o governador Tarso vem tratar aqui, é isso. Vai ter que mudar. vão ter que alterar e no próximo leilão, daqui a um mês, vai ter leilão para o carvão, porque as empresas estão aí, estão prontas, estão querendo. Isso é fantástico, estão querendo. A verba está à disposição, o dinheiro está pronto para aplicar. E, de repente, surpreendendo Deus e todo mundo, o senhor ministro lá do Maranhão, que recebe carvão da Venezuela, diz do Rio Grande do Sul, não. Não é ele que diz, mas é a equipe ligada ao ministério dele que diz isso. Nós não vamos aceitar. Para isso, estamos convidando o nosso governador para vir dizer isso aqui, em nome do Rio Grande do Sul, aqui no Senado. Nós sabemos que a situação do transporte no Rio Grande do Sul é difícil. É muito difícil. Três projetos que são considerados de vida e morte. A Estrada do Parque, cá entre nós, um projeto de quê? 35, 40 quilômetros. O último trecho que falta da BR-101, que está em todo o Brasil, só no Rio Grande do Sul parou, que é Porto Alegre, Pelotas, e a ponte Porto Alegre-Guaíba. As três dizem que estão em véspera de cair fora do PAC. As três estão em véspera de serem cortadas. Amanhã vem uma caravana de metade do Rio Grande. Por enquanto vem de avião, não vem a cavalo, mas vem vindo aí para conversar com o ministro e ter uma análise, um debate sobre essa matéria, que para nós, repito, é realmente muito importante. O problema do petróleo, o deputado Ipsi já apresentou uma emenda aprovada quase que por unanimidade, fazendo uma distribuição equitativa. Quando veio para esse Senado, o deputado Ipsen procurou-nos e se apresentou uma emenda, a emenda dele, onde não se tiraria a parte do Rio, nem do Espírito Santo, nem de São Paulo, mas a União abriria uma parte da imensidão que tem para fazer essa compensação. Então, nos levando. O presidente Lula foi muito fanático de um lado e esqueceu o resto, esqueceu o Brasil. E agora nós estamos nessa situação. Aprovado pela unanimidade dessa casa, pela imensa maioria da Câmara, o veto está aí. E o ilustre senador Sarney, tendo que dançar para não desagradar o presidente, empurrando a apreciação do veto para amanhã, para depois da manhã, para não sei o quê, para não sei o quê. Mas está acontecendo uma coisa interessante. Todos nós sabemos como é difícil derrubar um veto. Aliás, é uma vergonha, uma das vergonhas do Congresso Nacional. O presidente veta, está vetado. Nós temos mais de 1.000 vetos parados aí, sem serem votados. E fica por isso mesmo. Agora, a reação é tão grande que esse veto vai ser votado. E esse veto vai ser derrubado. E vai valer o que nós votamos aqui e a Câmara dos Deputados. A não ser que faça um entendimento. Para isso é bom também que o governador Tarso venha a essa casa para mostrar a posição do Rio Grande do Sul. Ele que tem tido uma atitude muito correta, muito firme, muito competente no sentido de buscar um entendimento e não a ruptura entre os Estados. Desde o início, inclusive na campanha que ele lançou no 20 de setembro, o petróleo é de todos nós, que tem uma justa distribuição. Mas entra outro assunto que fica na interrogação. Eu creio, eu tenho um processo aqui, senadora Ana Amélia, que inclusive já foram aprovados, mas caíram no esquecimento. Agora, com Vossa Excelência, com mais brilhatura e mais competência que eu, talvez a gente consiga explicar para o Rio Grande do Brasil que o Rio Grande do Sul é um grande estado, potencialmente bom, economia próspera, desenvolvida. Mas nós temos hoje no Rio Grande do Sul uma questão muito séria. Metade do nosso estado vive numa posição quase que eu diria dramática. A metade do sul está melhorando agora, com o porto de Rio Grande tendo um impulso novo e podendo respirar melhor. Mas nós temos lá no oeste do Rio Grande do Sul, de onde saíram quase 1 milhão de gaúchos e levaram o progresso e o crescimento para todo o Brasil. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Goiás, Tocantins, Amazonas, Pará, Bahia, Piauí, Maranhão. A economia do Brasil se sustenta no agronegócio. E foram os gaúchos que vieram dessas regiões que estão levando o progresso do desenvolvimento, como aqui o senador Maggi, gaúcho. Ele, criança, veio do Rio Grande do Sul, seu pai veio e trouxe o progresso e se transformou num dos grandes líderes da economia do Oeste. Nós podíamos até, senadora, pedir uma espécie de royalty do que levaram, porque lá na terra que eles deixaram, hoje eu vivo uma região difícil. Vivo por problemas sérios, que deveriam ter uma atenção do governo federal e não tem. O projeto já foi aprovado nessa casa, mais de um. Minas Gerais tem uma região que é um cantinho lá em cima de Minas Gerais, que é considerada Nordeste. E está incluído na zona que tem privilégio especial com relação à indústria que lá se estabelece. Nós reivindicamos para o Rio Grande do Sul uma determinada região e é por um determinado tempo que tenha condições de ter estímulo e desenvolvimento para lá crescer. Nós, no Rio Grande do Sul, inclusive, nas nossas leis, nos projetos que desenvolvem, que buscam o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, damos condições especiais para as indústrias que se estabeleçam naquela metade sul e naquela zona fronteiriça. Acho que nós teríamos direito. O Brasil, que durante 50 anos meteu lá no Rio Grande metade do exército brasileiro, nós temos cidade como Santiago, com 5 quartéis do exército. Se em vez de botar 5 quartéis do exército, tivesse posto uma fábrica, não é posto, deixado botar, porque foi proibido de ter. Aquela região foi proibida pelo doutor Getúlio Vargas de ter indústria, porque era fronteira com a Argentina e podia ter uma guerra iminente com a Argentina. Essa é uma questão que nós devíamos discutir. Vamos abrir um espaço de tempo, uma perspectiva de permitir que aquela região tenha estímulo especial para poder crescer, desenvolver, ter novas indústrias. Ao contrário disso, a única coisa que tem, que é o carvão, está lá e não pode sair. E está lá o empresário querendo aplicar, querendo fazer. E lá o órgão do nosso amigo ministro da Minas e Energia diz que não pode. Não pode. Por isso que é bom o nosso governador vir aqui. É bom nós termos uma reunião com a ministra, com a presidente Dilma, para discutir essas questões. Nós sabemos que tudo é difícil para o Rio Grande. Quando eu falei que nada foi feito, eu tenho que fazer uma justiça. Quando o presidente Geisel era presidente da República, lá no Rio Grande do Sul se defendeu o terceiro polo petroquímico. E os governadores, Amaral, Triquês, por conta própria, construíram toda a infraestrutura do terceiro polo para buscar o terceiro polo. $1 bilhão. $1 bilhão. E aí queriam dar o terceiro polo ou para o Rio de Janeiro ou duplicar o da Bahia. O Rio Grande se uniu, quase que fez uma nova revolução farroupilha, e o presidente Geisel, colocado contra a parede, assinou o terceiro polo para o Rio Grande do Sul. E o terceiro polo foi construído, o mais moderno na época do mundo inteiro. O governo privatizou o polo. Privatizou. Mas se precisou, que deu o nosso bilhão? Nós fizemos o polo, um bilhão nós gastamos no polo. Nunca se falou em cobrar porque era da nação, era da União. Mas de repente privatizaram, se privatizaram, que deu o nosso bilhão? As coisas são assim no Rio Grande do Sul. Por isso que é muito bom um acerto de contas. É muito bom a conversa franca, primeiro do governador, aqui no Congresso, no Senado Federal. E segundo de nós todos, provavelmente com o governador à frente, uma audiência que eu fui um dos muitos que pediram, e eu pedi ao presidente da Câmara dos Deputados que solicitasse à presidência da República uma audiência com toda a bancada do Rio Grande do Sul. Não falei no nome do governador, nem tinha autorização. Depois eu fui ler no jornal que o presidente da Câmara dos Deputados publicou que fazia 10 dias que ele não conseguia falar com a presidenta. Isso é outro problema, mas eu acho que nós vamos conseguir essa reunião. Importante o diálogo da senadora Ana Amélia, senador Paim e eu. Eu digo com muita alegria, nesse Congresso, se eu for indicar duas pessoas aqui no Senado que eu dou 10 ao trabalho, é a Ana Amélia e ao Paim. Eu, mais velho, mais antigo, mais cansado, mas com o mesmo otimismo, procuro acompanhar. Mas temos feito bastante no conjunto. Com grandeza, com respeito, numa linguagem elevada. A imprensa do Rio Grande do Sul foi meio amarga nesse final de semana, e nós até não concordamos, achamos que houve exagero. Acho que as relações do governo com o governo federal e o governo estadual são muito boas. Eu não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. Acho que o prestígio do governador Tarso Genro em Brasília é muito grande. E o respeito que a presidente tem pelo Rio Grande do Sul, sei que é muito grande. Mas vamos conversar, vamos debater, vamos analisar. Aqui no Senado, com o nosso governador e com a presidente da República, com o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Vossa Excelência.